quantas coisas a gente tem que relevar para poder ter aquele relacionamento, para poder continuar convivendo. Quantas vezes você tem que fingir que não ouviu, fingir que não viu, para não abalar aquele relacionamento. Veja, o ser humano é capaz disso. Ele ama apesar de, ele se relaciona, ele continua sendo íntimo. Veja, isso é o que nós mais, é como se eu estivesse buscando o extremo de uma intimidade que nós conseguimos viver. Isso é bonito, você ser fiel a alguém, você ultrapassar anos de fidelidade com a pessoa, seja ela seu filho, seu melhor amigo, sua esposa. Como é gostoso você se dedicar a alguém. E eu estou dizendo isso só para exemplificar o tipo de relacionamento que você, morando aqui nos Estados Unidos, pode ter com Deus. Deus é gente. Quantas vezes você já falou sozinho? Quem fala sozinho, ter certeza que ninguém está me ouvindo. E geralmente quando a gente fala sozinho, a gente só fala coisa inteligente. A gente fala coisas que a gente não falaria se tivesse alguém falando do nosso lado. A gente reclama, a gente fala sozinho, tia. Adolescente é muito bom nisso, né? Tia, eu tô bom pra esse cara. Um dia eles vão olhar pro meu irmão na cabeça. Isso que a gente estava assim. Quantas vezes nós, adolescentes, falamos isso trancado no banheiro da nossa casa, quando o pai diz que eles vão olhar para o meu quarto, que estava vazio. E eles vão olhar e o meu quarto não estaria fazendo também pontas. Quantos de nós, quando adolescente, 13, 14 anos, já falamos isso? Fomos embora? Alguns vieram ficar, mas aquele momento ali não deu nada. Mas era uma coisa que nós falamos. Quem é que nos ouviu naquele momento? Só Deus. Deus iria rachar de rir. Deus falou, Jesus, vem cá, vem cá, escuta essa. Aí você falou sozinho, os dois. Para com isso, meu filho. Mas foram os únicos que nos ouviram. E quando você chorou sozinho, então? Lembra disso? Aquela lá que rolou aqui no pau do nariz que ficou me travessando. Marinal Manino roncando lá. E você chorando. E a lágrima caindo no travesseiro, molhando o travesseiro. Ô gente, quem que enxugou aquela lágrima lá? Quem foi a pessoa que ouviu o barulho daquela lágrima batendo no travesseiro? Deus. Você vê como é que ele é tão íntimo seu, e talvez você perca muito tempo e você não saboreie essa intimidade que já existe. Talvez não exista da sua parte para com ele, mas dele para com você já existe. Quantas vezes você voltou para casa sozinho, chutando pedrinho? Você saiu naquela noite, você não pegou ninguém de você. E o que acontece isso, né? A gente sai para a fim de uma namorada, nem dançar no baile. Eu sou leve dos bailes, né? Hoje não existe mais isso. Mas naquela época você ia no baile, assim, botava uma roupa legal, chegava lá, tá boa, Polo 2001, né? Aquela banda boa da minha região lá, tocando Bitis, Comodoros, né? Chicago, aquelas músicas muito bonitas, né? Lauder Lynch, e todo mundo dançando, e eu chupando o pé, ia ter uma pessoa para dançar, levantava, lembra? Levantava, a pessoa antiga, o mundo vai ter isso aí, no Vinícius lembra disso. Aí a gente tava lá, aí eu tava ali para as 2:30 da manhã mais ou menos, vocês viram hoje, o mar não estava peixe. Aí todo mundo se arranjando, tocando, pegando as suas namoradinhas ali e tal, eu não levando outro lugar, você sozinho, vai, vou embora. Aí saía do clube, 2:30, 3:30 da manhã. Pegava a direção da sua casa, botava uma pedrinha no chão, então uma tampinha de cerveja e ia chutando. Aquela lá é a típica cena da solidão. Eu, uma pedrinha, pedrinha e eu. Você sabia que você chegava na sua casa, no portão da... E quando chegava no portão da casa, você ficava com raiva da pedrinha. Meu Deus! Meu Deus! minha pedrinha, cadê minha pedrinha? Não tem nada a ver com o seu caso. Aí você entrava pra casa, deitava no seu travesseiro, esperava fundo. Oh, delícia! Essa época é uma delícia, olha, gente. Ai, que delícia, que eu queria voltar pro mesmo dia nessa época. Não tem mais gente. Vamos ver, não adianta. Mas que coisa linda! E Deus sempre esteve com você nesse momento. Esses momentos foram maravilhosos. E quando você cometeu um pecado, irmão? Gente, posso confessar um negócio pra vocês aqui? Posso, né? Posso. Eu não posso ouvir. Mas quantas foram as vezes que eu voltei pra casa depois de ter cometido um pecado feio? Dos 14 até os 18 anos, eu vivi uma vida promíscua. Mas quantas foram as vezes que eu cometi um pecado feio? E 2 minutos depois que eu tinha cometido aquele pecado, eu me arrependi profundamente. Eu me sentia uma bosta. Não tinha outra palavra. Não é de vaca, não. De gente, né? De fé demais. Eu voltei para casa arrependido, perdido. Vergonha de mim, vergonha do espelho. Vergonha do espelho. E Deus ali comigo. Ali, ó. Curtindo comigo. É que a gente não tem percepção humanamente, que a gente é limitado para entender esses momentos. Mas esses momentos foram os momentos mais lindos da sua vida, porque foi onde Deus, ele penetrou mais o seu coração. É claro que naquele momento você não percebe. Você não percebe. Assim como uma criança não percebe, por exemplo, o carinho da mãe quando a mãe tem que colocar mertiolate no arraio. A criança caiu, ralou o joelho e ela foi escondendo com a chuva da mãe. Está escondendo, ela foi. Mostra aí pra mim. Mostra aí o que aconteceu. Aí você mostra ele, raladão vermelhão. Vem cá. Pega uma bucha e passa a bucha pro sabonete. Assim, você... E o medo que tem na mãe fazer isso? Aí ela vai lá e não pega mercúrio, porque o mercúrio não queima. Ela traz o mertiolate. Nossa, você tá dor na hora. Então você fica escondendo o que da mãe? Escondendo o machucado. De quem? Da sua mãe. Quando nós éramos crianças, fazíamos muito isso. Escondíamos o machucado da mãe. Porque sabíamos que se a mãe visse o machucado, ela vinha lavar com sabão e ia passar mertiolate. E você ia doer. Então você escondia o machucado. Mas quantas vezes nós fizemos isso com Deus? Escondemos o nosso machucado de Deus. E quando a gente ia no médico, que a gente não sabia falar o que tinha de ti, né? Então o médico fala assim, aí a gente ia com a mãe, né? Aí a mãe explicava, e às vezes a mãe explicava tudo errado. E a gente não sabia falar, a mãe sentido, mãe. E a mãe falava, eu mesmo duvido com isso, minha mãe me levando no médico, ó, doutor, ele está fazendo isso, está sentindo isso. Eu olhava, será que ele está falando no meu irmão? Porque não era aquilo que eu estava sentindo. E o médico dava remédio segundo aquilo que a minha mãe falava. Mas eu não conseguia falar com o médico ainda. Ou até uma pessoa que foi no médico falou assim, estou no médico, doutor, para falar o que você tem. Ela, mas já é médico, desculpa. Não, mas você fala que você está sentindo, mas já fez faculdade. E tem exame, tem uma coisa. Descubra aí o que eu tenho. Não, o problema aponta para mim onde é que está doendo. Não, não tem inchaço no pulmão, não tem raio-x, não tem tomografia, não tem ultra, sei lá, tudo bem. Descubra o senhor. E eu falo, tá bom. Aí fez uma receita, passou já para o veterinário. O veterinário, tudo de jeito que não sabe falar do tempo. Mas quantas vezes você não falou o que você tinha para Deus e ficou curtindo aquela ferida, aquela dor? E quando era dor no cotovelo? Nossa! Como diz o menino lá de Belo Horizonte, não! Aquela dor, você não sabe onde é que dói, sabe? É uma dor de cotovelo. Você viu uma pessoa que você amou tanto que ama, beijando outro cara. Nós que somos só um durão, né? A gente olha assim. É por dentro, a manteiga. Quanto eu tenho um amigo. Ele é meu amigo. Hoje ele está afastado de Deus, infelizmente, mas continua sendo um amigo. Está muito afastado de Deus, infelizmente. Flávio. Ele é diretor grande do Banco Bradesco, né? Mas quantas vezes quando a gente tinha mais ou menos 16 anos, eu me lembro quando a Neia terminou com a minha velha esposa, que namorou quando tinha uns 14 anos, 14, 15 anos, aí teve um dia que eu pisei na bola e a Neia terminou comigo. E no mesmo dia, a namorada do Flávio, a Lúcia, terminou com o Flávio. E nós dois fomos embora do bairro. Gente, até hoje a gente se encontra, a gente ri. Foi nós dois para a nossa casa, a minha casa, sentando na varanda, e nós dois chorando. Mas a gente chorava. A gente estava bem marcado. Então quando a gente fica bebendo, a gente expressa mais o que a gente sentia. Eu não podia fazer isso comigo, pai. Eu amo aquela barbada. E ele falando da luz, eu falando da neve. Ela vai pagar. Ela vai pagar, mas ela só vai encontrar um cara feio. Ela não vai encontrar um cara igual eu. Né? E a gente chorando ali com dor de cotovelo, gente. Se hoje a gente lembra disso 10 anos, você imagina Deus. Aqueles dois adolescentes em boca, chorando na varanda da casa, foi tomar uma cerveja, chorando por causa das duas. Hoje a menina que eu chorava é minha esposa. É, eu conto isso para ela que ela morreu dele. Gente, em todos esses momentos, Deus esteve com você. Só estou dizendo tudo isso, só para você entender como que Deus te conhece. Como que Deus te ama. Justamente por causa disso, porque ninguém que está do teu lado viveu com você esse momento, não é? Se você contasse para essas pessoas que estão do seu lado, esses momentos com detalhes, essa pessoa que está do teu lado vai ficar apaixonada por você. A verdade é essa. Vai ficar apaixonada. E a mulher sabe assim, acredite que você fez isso. Eu acredito que você chorou. Eu acredito. Eu quando encontrava com a Neia, o coração batia a garganta. Os pombos desciam a barriga da perna. As pernas ficam mole. Esse sentimento, quem está dentro de nós é o Espírito Santo. Ele sente tudo isso. Então, só que nós fomos crescendo. Fomos crescendo. Hoje eu sou um adulto, né? Sou uma pessoa adulta, tenho 44 anos de idade. Eu passei, eu superei alguns sentimentos, mas eu não posso negar que em todos esses momentos, Deus e eu construí com Deus. Deus nem precisava ter construído isso comigo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele te conhece, Ele te sonda, como diz aquela música, Senhor, eu sei que tu me sondas, mas a verdade é isso, Ele sabe tudo que está dentro de você, e é por isso que Ele te ama, é por isso que Ele te ama. O que é para nós, então, viver nesse Espírito? Veja que está lá na primeira pregação, dizendo que nós temos um infeliz drama, a gente vive na carne. E a carne, contei essa história. Essa história linda, linda, maravilhosa. Essa história de sentimento, de intimidade. A carne não tem. A carne é carne. A carne se esgota. A carne se esgota até com prazer. Dormir é bom. Não é gostoso? Dormir é como você tem. Só que chega um momento que essa cama expulsa você. Não é? Expulsa. Você começa a doer seu corpo. Porque você está muito tempo numa posição. Não tem uma posição, parece que começa a esmagar a carne, o osso começa a esmagar o peso, a gravidade. Você começa a dormir, é maravilhoso. Só que dormir 10, 12 horas começa a cansar. E quem dorme isso? A mulher. Você vai acordar 11 horas da manhã, algum problema, faz um exames aí. Né? Porque dormir é bom, mas é um prazer que esgota. Esgota. Comer, comer não é gostoso? Comer é bom, comer não é bom? Comer é delicioso. Você fica com um prato de frango com quiabo. Né? Um tutu de feijão. Né? Uma linguiçinha cortadinha, pequenininha assim, picadinha, fritinha. Suquinho de laranja, bem docinho, gostoso. Né? Você naquele momento de fome, você olha aquilo lá e fala, meu Deus. Agora, você come um prato cheio, repete o prato, quase igual. E depois até você dá uma beliscadinha. Mas chegou a hora que não entra mais. Se você começar a comer, daqui a pouco vai voltar tudo. Por quê? É um prazer carnal. E tem limite. A carne se esgota. Sexo é bom? Como eu disse a primeira, é bom demais. Agora, já imaginou eu como casado fazer sexo todo dia? Não perco. Vou começar a trabalhar com a perna mole. Não tem como. Não tem. Porque o corpo todo, ele trabalha para você ter aquela ejaculação, para você ter o ápice do relacionamento sexual. Quer dizer, todo o sangue do seu corpo vai em função do seu órgão genital. Você praticamente se esvazia de sangue para que o sangue todo fique canalizado. Quer dizer, é todo o metabolismo que acontece se você fizer isso todo dia. Imagina um mês. Por melhor que seja o prazer da carne, a carne não aguenta. Vai ter um limite. Quem vive na carne vive se decepcionando. Porque muitas pessoas foram ao limite e de prazer se tornou um peso. Bebida, comida, sexo, preguiça. E aí nós vamos poder tentar até no sete pecados capitais. Agora tem uma coisa que não tem limite. O Espírito. O Espírito não tem limite. Por isso que, continuando aquela passagem, onde Paulo, no capítulo 7, a partir do versículo 15, disse que lá, né, faço o mal que não queria e não consigo fazer o bem que quero. Andando um pouquinho mais no capítulo 8, o tema é o seguinte: a vida no Espírito. Então você tem de um lado a vida na carne, uma vida que se esgota. Mas por outro lado você tem a vida no Espírito. E veja, gente, esse papo de vida no Espírito, a batismo no Espírito Santo, isso não é papo de renovação carismática mais católica só, não. Isso é papo de cristão. Isso é papo de cristão. Ter um dom extraordinário como cura, revelação, interpretação das línguas, um dom de libertação, o ministério dentro da igreja. Isso é maravilhoso, graças a Deus a renovação carismática nos trouxe isso. Só que isso não é domínio só da renovação carismática. Isso é coisa de cristão, viver no Espírito. Cristo significa ungido. Você é ungido. Você é uma ungida. Você pode viver no Espírito. Você pode ter todas as suas atividades. Veja, vocês vieram para cá, para a América, nos Estados Unidos, como eu dizendo, vocês vieram para batalhar a vida, vocês vieram atrás de um sonho. E é justo isso, isso é belo. Isso é uma coisa que o ser humano tem. Não, eu vou arriscar. Você arriscou. Muitos estão arriscando aqui há 20 anos, 26 anos, até mais, até alguns. E você está tendo o seu direito de arriscar, de sonhar, de correr atrás do seu sonho. Eu aplaudo isso. Eu aplaudo. Tem que ter um mundo imigrante ou um imigrante. O mundo é assim. Assim como nós temos os imigrantes lá no nosso país, temos os portugueses, temos os alemães, temos os italianos, temos os japoneses. O que seria da nossa nação se não fossem essas pessoas? O que seria dos Estados Unidos se não fossem vocês? Tira todos os imigrantes aqui desses países. Acaba. Acaba o país. E não é só os Estados Unidos, não. O Brasil também acaba. Acaba. Por quê? Porque é natural do ser humano correr atrás do sonho. É natural do ser humano querer alguma coisa melhor. É natural do ser humano olhar atrás, lá no horizonte, das novelas. O que você não tem nada? Eu fiz isso quando saí da minha casa. Eu deixei toda uma estrutura de vida que eu tinha para ir para uma comunidade. Eu sou 20º da comunidade. Na carteirinha de missionário estava no 20. Tinha 20 pessoas na comunidade nacional quando eu cheguei lá. Mas eu não tinha o que fazer. Não tinha tradição. O rádio pegava ali só. O Padre João celebrava todo dia para nós, hoje. Pegava a missa do Padre João, dava 2 anos. Ele dava formação para nós. A gente olhava para o outro e falava assim: amanhã o que eu vou fazer? Não sei. Porque nós fomos unidos para começar. E olha que eu estou lá 17 anos, ainda tem 30. Quem veio ainda no seu primeiro ano? Então todo mundo saiu de algum jeito de casa para tentar. Todos nós temos esse ímpeto, esse sonho, essa força de buscar algo que está além. Só que aonde você for, quer ser feliz? Viva no Espírito. É viva. Viva no Espírito. O Espírito vivifica a carne. O Espírito dá sentido à carne. O Espírito dá força para a carne. O Espírito dá dignidade para a carne. O Espírito dá um santo prazer para a carne. O Espírito faz a carne ser jovem. O Espírito faz a carne ser bela, ser limpa. Eu tenho uma teoria que, para mim, quem é Jesus, cada ano foi na igreja. Lembra do ano passado? É verdade. Quem está em Deus, cara, olha, eu pego as fotografias de mim, de uns 10 anos atrás, pelo amor de Deus, vocês têm que se demorar. Pelo amor de Deus. Mas você vai melhorando, por quê? Porque o brilho no olho é diferente. Sorriso nos lábios é diferente. A maneira como você abraça e toca uma pessoa é diferente. O teor das suas palavras é diferente. Por quê? Porque o Espírito vai vivificando. Isso não tem nada a ver com envelhecimento, com ruga, com pé de galinha, com falta de tenacidade nos músculos. Não, é vida, é vida, vida, vida. A vida vai brotando, vai jorrando, vai brotando, vai jorrando em você. E você, a cada dia mais, você é mais feliz. Isso independentemente de onde você viva. Você não pode ser menos nem mais feliz do que você está no Brasil. Você tem que ser feliz. Porque aqui você pode viver no Espírito. Você pode viver no Espírito. Ponha isso na sua cabeça. Ponha isso no seu coração. Você não precisa viver segundo a carne. Nem aqui, nem no Brasil. E não vamos nos esconder atrás das facilidades, não. As mesmas facilidades que você tem que pegar aqui, eu tenho que pegar lá. Às vezes as dificuldades que você tem acessando aqui, eu também tenho lá. Não é esse negócio de estar nos Estados Unidos, estar no Brasil, aqui é diferente, lá é diferente. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa, não tem. Senão Deus não permitiria você tomar a decisão que você tomou. Ou Deus colocaria em mim a decisão de fazer o que você fez. Estando aqui ou estando no Brasil, é a mesma coisa. Você pode viver tanto na carne aqui quanto na carne lá. Você pode ver tanto no Espírito aqui quanto no Espírito lá. Ah, nunca mais aqui, aqui é diferente. Não é. Não é. Porque o mundo é desse tamanho. Não se compara ao céu, à história que escreveu. Nós somos um ponto, uma vírgula nesse contexto de história. Chegou a sua hora de viver. Você está na sua hora de viver. Eu já rodei 22 países por mais de 5 vezes em cada um deles. Algumas até mais de 10 vezes. Quando eu chego nesse país, chego lá na França. Olha lá, praça com o nome de fulano e tal, rua com o nome de fulano e tal, estátua não sei de quem, busto não sei de quem. Aí você vai para outro lugar, a mesma coisa, vem para cá, a mesma coisa. Aí sabe o que eu defini com isso aí? Quando eu olho para a estátua, eu falo assim: esse cara veio, viveu, foi embora. Eu estou na minha vez de viver. Talvez eu não tenha estátua, talvez eu não tenha busto, talvez ninguém vai fazer uma pintura sobre mim. Eu tenho certeza. Mas talvez não tenha estado. Mas, gente, eu estou na minha vez de viver. Pega o seu dedinho indicador. Sim. Sim. Isso. Aponta para você mesmo. E diga comigo: eu falo seu nome, Rubem. Estou na minha vez de viver. Muitos já vieram. Muitos já se foram. Todos virão depois de mim. Mas agora é a minha vez. É a minha vez de viver.